é uma matéria que está sendo discutida perante o Congresso Nacional sobre a reforma da nossa Previdência. Causou um pouco de espanto, e aí a gente vê as inverdades que estão ocorrendo na condução do nosso presidente da República, que o anúncio que ele fez hoje sobre que estaria apresentando uma nova proposta de excluir os servidores públicos estadual e municipal para que não fosse incluído na PEC. A PEC 287. Mas ele não diz onde vai ser excluído e não fez nenhuma adicional a essa proposta de emenda complementar. Também não diz qual é a forma que está sendo utilizada e nem tampouco qual o artigo que está sendo excluído ou incluído. Até agora, nada foi apresentado. Não pode uma categoria igual, seja do servidor público federal, estadual, municipal, não pode haver regras diferentes. Ou seja, no outro dia, com certeza, após a publicação dessa PEC, os estados e municípios terão que adequar aquilo que a Constituição Federal diz. E no seu artigo 40, está bem claro sobre isso, todos os estados e municípios terão obrigatoriamente de fazer essa reforma conforme o que está sendo proposto pelo governo federal. A PEC 287 da reforma da Previdência, proposta pelo governo Temer, sem nenhuma consulta ou debate com a sociedade, concentra um radical conjunto de mudanças na Previdência Social. Desde a Constituição de 1988, e tem como pano de fundo o equilíbrio orçamentário e fiscal. Toda a narrativa sobre esse déficit da Previdência traz subjacente o questionamento sobre os gastos sociais, tornando-se uma questão recorrente, considerada a salvação da pátria, mesmo que demande impactos e sacrifícios ao conjunto dos trabalhadores brasileiros. As reformas previstas nos subterrâneos do poder dificultam o acesso aos benefícios, exigem maior tempo de contribuição e reduzem os valores a serem recebidos de aposentadorias e pensões. Porque acabam com a aposentadoria por tempo de contribuição, exige idade mínima de 65 anos e um número de 25 anos de contribuição. Sem distinção, deputado Valduga, para homens e mulheres, servidores públicos e trabalhadores rurais ou professores do ensino fundamental. Segundo a professora de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professora Denise Lobato, isso significa que estas categorias deverão trabalhar 10 anos a mais e contribuir por mais de uma década. Além disso, os 65 anos não fixos, isto é, sempre que a expectativa de vida subir, sobe automaticamente a idade mínima da aposentadoria. Se cumprir todas as exigências, o aposentado terá direito a apenas 76% do valor integral da sua aposentadoria, o que significa que, para chegar aos 100%, o trabalhador deverá trabalhar 24 anos a mais. De modo que isso só seria possível se o cidadão começasse a trabalhar aos 16 anos e mantivesse ininterruptamente um emprego formal pelos 49 anos seguintes. Ora, sabemos que o déficit no caixa da Previdência resulta dos benefícios, renúncias e desoneração fiscal que o governo concede a grandes empresas e ao setor privado. Não se fala em nenhuma reforma tributária, não se fala em nenhuma reforma para arrecadar a dívida ativa que a União tem com os seus contribuintes. Não se fala nada disso. Só se pensa em tirar direito do trabalhador. Além disso, O governo não contabiliza como receita previdenciária a arrecadação gerada pela contribuição social sobre o lucro líquido, com fins, o PIS e o PASEP e as loterias, que somente em 2015 somaram 350 bilhões de reais. Sem falar na falta da cobrança da dívida ativa, o que eu falei anteriormente. É o ineficaz controle sobre os bens imóveis da Previdência. O desmonte do sistema previdenciário encerra uma das exigências da economia de mercado e representa a barbárie e a negação do direito previdenciário construído pela democracia brasileira. A reforma proposta tem como paradigma a concepção de Estado mínimo, que reduz a força dos sistemas de proteção social. Este modelo, já aplicado no Chile, fomentado por organismos internacionais, como o Banco Mundial, vem sofrendo críticas pelas baixas coberturas de aposentados e pensionistas e pelo alto custo cobrado pelas administradoras dos fundos de pensão altamente lucrativos. O que tem nesse pano de fundo? A privatização, será? Da nossa Previdência? A Argentina, por exemplo, não aguentou a primeira crise e voltou ao sistema antigo estatal. Ora, os princípios fundantes da Previdência Social são, dentre outros, a solidariedade e a cooperação. Não se pode ignorar o protagonismo da Previdência Social no combate à miséria, porque, afinal, trata-se um dos maiores e melhores sistemas de distribuição de renda do mundo. Os defensores dos cortes públicos têm um viés sobre os serviços públicos que devem ser oferecidos à população e argumentam que esses gastos impedem o crescimento e o desenvolvimento econômico do país. Salvo engano. Isso realmente é um engano. O circo está armado. O governo quer aprovar a PEC a qualquer custo, pressionando pelo setor privado. E o que ele fez hoje de manhã é tentar manipular os trabalhadores que vai ter algum tipo de benefício. A pressa é a inimiga da perfeição. E o assodamento do governo em aprovar a PEC a qualquer preço, sem permitir o amplo, necessário e republicano debate, deputado Valduga. Isso que nós precisamos debater, discutir, não a toque de caixa. Sem permitir esse debate, seja com as entidades representativas dos trabalhadores, como as federações, os sindicatos, as entidades de classe do nosso país, a OAB, as universidades e a sociedade como um todo, demonstro o lado obscuro desta gestão governamental. Se quer, de fato, uma reforma da Previdência democrática e transparente, urge a implantação de uma nova gestão do sistema na busca de um equilíbrio intemporal entre receitas e gastos, em construção coletivas com entidades representativas da sociedade civil, sobre a ótica da igualdade, da solidariedade e da equidade como compromisso inescapável com o conjunto dos trabalhadores brasileiros. Então, senhores deputados, realmente nos assusta a forma desse governo de trabalhar de forma incessante, de, mais uma vez, tirar direito do trabalhador, tirar direito do aposentado e, realmente, voltaremos ao século passado, com certeza. Deputado Valduga, dou a palavra.
Queria parabenizar a Vossa Excelência pela posição. Eu sempre aprendi na minha vida política, como vereador e agora como deputado, de a gente ter lado, Rodrigo, e Vossa Excelência demonstra que tem lado e que está ao lado dos trabalhadores. Mas o que está por trás de tudo isso? Mais um minutinho, senhor presidente. Por gentileza.
Dois minutos, deputado Valducas.
O que está por detrás de tudo isso, deputado Rodrigo? Sem dúvida nenhuma, são as forças ocultas. Poder econômico, né? É a previdência privada. É o sistema financeiro. É o sistema financeiro. Da forma como está sendo colocada aí, eu não vejo como reforma, eu falo deforma. Porque isso vem tirar direito histórico dos trabalhadores. Aqueles que produzem a riqueza do nosso país, deputado Maurício. E falo, o agricultor vai morrer com o cabo da enxada na mão e não vai se aposentar. Aqueles que sequer produzem uma arruela, que é o sistema financeiro, é o setor mais beneficiado no nosso país. Agora estão alegando que a Previdência é deficitária, que está falida e tudo mais. Mentira! Muito bem aqui, Vossa Excelência aqui colocou. Houve transferências de rúbricas, com certeza. E é bom aqui resgatar que a Transamazônica, que a usina de Itaipu, que a ponte Rio-Niterói, deputado Rodrigo, foi construída com os recursos da Previdência, da Seguridade Social. E diga-se de passagem, a Seguridade Social não é uma empresa. Mesmo assim, ela é superavitária. Importante esse debate, é isso. Acho que nós temos que mobilizar, temos que mobilizar, e como estamos mobilizando a sociedade catarinense, para que esse calote não venha acontecer no Brasil e essa conta não pode ser paga pelos trabalhadores brasileiros. Parabéns pelo seu discurso, deputado.
Obrigado, deputado Valduga, mais uma vez pela sua manifestação. Era isso, senhor presidente.